Fernando Sampaio, sacerdote, psicólogo, coordenador nacional das capelanias hospitalares, é o nosso convidado de hoje. Boa tarde e muito bem-vindo.
Olá, boa tarde.
Boa tarde.
A lei que regulamenta a assistência espiritual e religiosa nos hospitais já tem 10 anos. Numa década, na prática, o que é que mudou? Ou, dito de outra forma, haver uma lei basta para garantir que este direito dos doentes é assegurado?
Haver uma lei não basta, é necessário aplicá-la e é necessário que haja instrumentos depois a seguir também para que a torne efetiva, não é? É necessário que todos os agentes que estão ligados à aplicação da lei a tornem efetiva nas suas práticas cotidianas. No entanto, esta lei trouxe novidades em relação à lei anterior e a grande novidade que esta lei trouxe fundamentou a assistência espiritual religiosa hospitalar no direito dos doentes à mesma. Não é o direito das igrejas estar presente nos hospitais para assistir os seus crentes, mas é o direito dos doentes que eles têm para serem assistidos espiritualmente. Porquê? Porque um crente, o facto de estar no hospital, não pode ser impedido de praticar a sua fé, liberdade de consciência e culto, não é? E a crença, não, porque é que há de ser interrompida quando está internado? O internamento não pode ser impedimento à prática da fé. Em segundo lugar, e isso é uma visão que está no próprio decreto-lei, a própria assistência espiritual religiosa é importante na promoção da saúde do próprio doente, do seu bem-estar, inclusivamente, diz o próprio decreto-lei, que dá qualidade aos cuidados prestados, torna-os mais humanos.
Já há consciência entre os profissionais de saúde, entre os administradores, eu diria quase também entre os doentes, da importância da assistência espiritual para este processo de cuidado e de recuperação?
Ainda não há plena consciência disso, porque se houvesse plena consciência disso, a lei estaria aplicada na raiz, não é? Agora, o que existe é uma consciencialização cada vez maior. Aquilo que, e foi negativo, a Igreja Católica esteve presente nos hospitais, garantindo a assistência espiritual religiosa até ao presente, mas, do ponto de vista social, geralmente isso virou um aspecto negativo, que era apenas a Igreja e que estava aí, era só para a Igreja. E depois, também, todo o fenómeno do anti-religião, todo o fenómeno, enfim, social e cultural relacionado com isso, tornou estes aspectos negativos e culturalmente, às vezes, existem esta desconfiança face ao fenómeno religioso e ao fenómeno religioso no hospital, que essa desconfiança se relaciona muito mais com a Igreja Católica que com o resto, não é?
Desconfiança e preconceito?
E preconceito, sim. Agora, de facto, ao nível dos hospitais, torna-se cada vez mais frequente esta consciencialização, de facto, da importância da espiritualidade da religião. E muita desta consciencialização vem pela via dos cuidados paliativos, fundamentalmente, e também pela via científica, porque há muita investigação científica atualmente que traz, de facto, os aportes e torna-os visíveis, através da investigação, da sua importância na promoção do bem-estar dos doentes, da promoção da saúde.
Portanto, os médicos também já encaram os assistentes espirituais como fazendo parte da equipa?
Bem, aí já é outra questão, não é? Isso ainda não chegamos lá.
Já é pedir demais?
É curioso que eu estive, antes de estar em Santa Maria, estive no IPO, não é? E é curioso que, nesse tempo, houve uma equipa médica, num determinado serviço, que vendo o trabalho que eu fazia na relação com os doentes, de uma vez me convidou para fazer visita médica com eles. Ou seja, eles consideravam que era importante que eu fosse integrado na própria equipa. Isso foi muito interessante para mim e a mim valorizou-me imenso e, sobretudo, me abriu um bocadinho, enfim, o meu olhar sobre as questões. Mas, na realidade, nós ainda não somos considerados da equipa. Ao nível de cuidados paliativos, sim. Somos considerados como tal. Ao nível geral, não. E isso também é um pouco difícil, porque dentro do rácio que nós temos de um capelão por 400 camas, era muito difícil.
Na prática, para quem esteja a ouvir e não tenha, talvez, tanta experiência ou de familiares hospitalizados ou de uma própria hospitalização, como é que funciona a assistência religiosa nos hospitais? O doente tem de pedir esse direito à resposta?
Ora bem, há duas maneiras. Em primeiro lugar, a assistência espiritual religiosa está prevista no decreto-lei que seja um serviço organizado e presente no hospital, de forma a satisfazer as necessidades que existem no próprio hospital. Porque os cuidados devem ser cuidados globais ao doente. E, nesse sentido, se a assistência não é organizada, não se torna presente, por exemplo, quando o doente solicita, quando o doente tem necessidade. Como é que depois se organiza a seguir? Há duas formas. Uma delas é nós visitarmos os serviços e dizermos estamos aqui, quando precisarem estamos aqui. Às vezes os doentes pedem informações, damos informações, visitamos o serviço, etc. Evidentemente que nós não conseguimos passar por muitos serviços. Outra forma, e é talvez a mais importante e cada vez mais frequente, é que os próprios doentes solicitam a assistência espiritual religiosa através dos familiares, através das paróquias, através dos profissionais de saúde, pedem aos profissionais, às vezes são eles próprios que pedem.
Já têm de ter essa informação prévia, não é? Terem conhecimento de que esse serviço existe.
Sim, têm de ter informação prévia. Nós, cada vez mais, enfim, informamos ao nível geral, por exemplo, este programa proporciona isso, de tornar os cristãos conscientes dos seus direitos de cidadãos crentes, e neste caso de crentes que usam a saúde, os seus direitos nesse sector. E aqui talvez haja algo a fazer, que é, ao nível dos próprios hospitais, está previsto na própria lei, que os doentes sejam informados quando entram nos hospitais. E é aqui que está, se calhar, um calcanhar daqueles, porque na realidade não está a fazer isso. Quando os doentes entram, de os informar, de lhes dar comunicação de que existe um serviço e que eles podem usar esse serviço, inclusivamente as formas de acesso a esse mesmo serviço.
Uhum. Falamos dos cristãos, mas é suposto esta assistência religiosa ser prestada por várias religiões. Isso está a ser garantido?
A assistência religiosa, se é um direito do doente, é um direito de todos e não apenas dos católicos, não é? Mas é um direito de todos os doentes. Inclusivamente os ateus, que dizem que não têm crença, eles têm espiritualidade e também a eles devia-lhes ser dada uma oportunidade para terem um acompanhamento espiritual. Às vezes nós fazemos-lo. Eu já o fiz. Por exemplo, na Holanda existe um filósofo que acompanha as pessoas fisicamente que não têm necessariamente uma crença. Ao nível da presença de outras religiões, as questões ainda necessitam de caminhar muito. Temos de encontrar modelos para a presença de outras religiões nos hospitais. Existem já algumas experiências piloto, como por exemplo em Coimbra, existem Faro, e existem outros modos, outras experiências noutros sítios, que têm a ver com ou a presença efetiva dos assistentes espirituais de outras religiões que se ajudam mutuamente e fazem equipa com a equipa católica, é uma ideia muito bonita, ou então deixam os seus números de telefone e quando existem doentes que chamam, que solicitam, eles são contactados para vir. Há dois modos de tornar presentes no hospital, um é através de vinculação, pelos vínculos, por um contrato de trabalho, e aí nós temos, assumimos este contrato de trabalho. Normalmente a forma católica que tem estado no hospital é esta de contratos de trabalho, talvez por ser a igreja maioritária, e tem muitos crentes aqui neste caso. E outra forma é através da acreditação dos líderes espirituais ou de possíveis assistentes espirituais pelas diversas religiões. E é aqui que as questões estão a falhar. E eu ainda não percebi porque é que elas falham na acreditação. Existem algumas pedras no caminho que, de facto, isto não está a correr bem.
Resumidamente, o que é que, de facto, 10 anos depois, ainda não foi cumprido?
Ainda não foi cumprido, a meu ver, é exatamente a presença ou então a solidificação da assistência espiritual não católica. Isso necessita de ser feito. Como é que isso deve ser feito? Evidentemente existe, se calhar, alguma regulamentação a fazer, porque há muita arbitrariedade ao nível das diferentes administrações hospitalares e devia haver uma unificação dos critérios, dos modos, no fundo, de fazer a coisa, não é? E, de facto, esse é o problema que ainda não está feito.
Padre Fernando Sampaio tem uma longa, vou-lhe chamar assim, experiência como capelão hospitalar, já há mais de 30 anos. Já nos falou da sua experiência no IPO, no Santa Maria. Este Centro Hospitalar de Lisboa Norte inclui, o Santa Maria é o mais conhecido, inclui também o Polido Valente. Quantos assistentes espirituais é que há nestes serviços?
Nós, neste momento, ao nível do Centro Hospitalar de Lisboa Norte, somos três. Sou eu e um outro padre, que é o Frei Fernando, dominicano, e um diácono permanente.
A nível nacional tem noção de que números é que estamos a falar?
Tenho. Sem olharmos a questão da agregação de hospitais hospitalares. Olhando apenas hospitais em si, eu creio que há à volta de 83 hospitais ao nível nacional, no Serviço Nacional de Saúde.
Habitualmente, sobretudo na assistência religiosa da Igreja Católica, estamos habituados a falar em padres, capelães.
Sim, sim.
Há leigos que também são assistentes religiosos?
Alguns poucos, muito poucos. Eu aqui atrasado fiz um estudo de quantos assistentes espirituais nós tínhamos ao nível do Serviço Nacional de Saúde. Temos 83.
E seria bom que houvesse uma formação específica para que mais leigos pudessem ajudar neste serviço?
Sim, eu creio que é oportuno que os leigos estejam nos hospitais e eu, a mim, a meu ver, na minha perspectiva, fazem falta particularmente as mulheres pela sua maternidade, pela sua capacidade de relação humana, e pelo modo como elas lidam, no fundo, com o cuidar. Elas são os grandes agentes do cuidar. E, por isso, neste sentido, faz-nos imensa falta a presença de mulheres ao nível da pastoral da saúde, neste caso, ao nível da assistência espiritual religiosa. Nós temos poucas. Eu creio que devemos ter duas ou três.
É mesmo pouco.
Ao nível do Serviço Nacional de Saúde, devemos ter duas ou três. Uma no Porto, uma irmã, outra em Coimbra. Eu creio que são as duas. A nível de leigos, não temos leigos.
A Igreja devia apostar mais na formação de mais leigos, nomeadamente?
Esse creio que será o futuro, terá de ser necessariamente o futuro. Isto exige muita formação.
Não é um simples voluntariado?
Não, isto não é voluntariado. Tem de haver uma profissionalização, tem de haver um enquadramento curricular, tem de haver formação para isso. Formação a geral, pode ser a teologia, e a teologia seria ótimo, mas depois formação específica para prestar estes cuidados.
No seu caso, a formação em psicologia tem-no ajudado na assistência espiritual que presta, ou seja, como assistente, é mais padre ou é mais psicólogo, ou as duas coisas juntam-se?
Bem, eu sou um psicólogo não praticante.
Ah, é melhor do que se fosse um padre não praticante, portanto, no caso.
Eu estudei psicologia já depois de padre e sendo capelão no IPO. Foi aí que eu estudei psicologia, que me veio ajudar tremendamente na relação com os doentes e me veio ajudar a ser melhor padre. Sobretudo a saber escutar mais os outros e a compreendê-los melhor, a compreendê-los nos seus conflitos interiores, a saber separar aquilo que pertence à psicologia daquilo que não pertence à psicologia. Portanto, isso ajudou-me tremendamente, a psicologia, sim.
Também assistem os próprios profissionais de saúde ou só os doentes?
A nossa presença no hospital, ao nível da assistência espiritual religiosa, é para os doentes, mas também para a comunidade hospitalar. Porque no contato com o sofrimento, nós às vezes precisamos também de curar as nossas feridas e de alimentar a nossa esperança, não é?
E essa ajuda é pedida pelos profissionais de saúde?
É, às vezes é. Quando eles têm necessidade, eles se aproximam e pedem.
Fala-se muito de desinvestimento atualmente no Serviço Nacional de Saúde. Nota que estas condições adversas de trabalho também estão a levar os profissionais ao limite e podem também conduzir a esses pedidos de ajuda, mais pedidos de ajuda?
Não sei se haverá mais ou não pedidos de ajuda, que têm criado crispação, têm, e que têm criado desalento também têm.
E algum esgotamento, imagino.
Esgotamento, sim, da parte dos profissionais, sim.
Da sua experiência, enfim, do contacto que vai tendo e do que se ouve, que também imagino que seja muito também de receber, não só de dar, qual é a maior ajuda, vou-lhe chamar assim, que a crença, a religião, a espiritualidade dá a quem está doente?
Olha, a espiritualidade é quase como o ar que respiramos, ocupa todos os espaços e não damos por ele, não é? Assim também a espiritualidade, no fundo, ocupa o nosso interior, o nosso coração, fala o respirar. Eu diria também que a espiritualidade é como a água que bebemos, que refresca e que dá vida, e que faz renascer a vida. Assim também a espiritualidade faz renascer a vida. Também podíamos compará-la à luz que ilumina e que nos faz dissipar todas as trevas e que faz descobrir as formas. Também assim a espiritualidade nos faz isso. E podíamos compará-la, por outro lado, ao próprio fogo que aquece e que dá calor. Assim também é o amor de Deus e a luz de Deus que vem para nós e que nos ajuda a dar sentido à vida, a descobrir porque é que andamos aqui neste mundo e, sobretudo, a aliviar-nos e a dar-nos a percepção que a nossa vida tem um caminho, tem um rumo. E esse caminho, esse rumo, no caminhar para algo e para alguém, faz-nos sentir que somos pertença de uma comunidade mais vasta. E vocês nem imaginam o que faz bem saber que a comunidade reza por nós. Às vezes os próprios doentes dizem, eu não estou sozinho porque a comunidade está a rezar por mim. A força da oração que isso tem, no fundo a força da própria fé que tem no enfrentar do sofrimento.
Temos ideia de que quem pede mais este tipo de ajuda é quem está em situação limite, é verdade?
Não. Não, todos os doentes, evidentemente que às vezes a doença faz moça, o sofrimento faz moça, não apenas quando está no limite, mas em outras circunstâncias faz, a pessoa sente-se, às vezes o sofrimento e a doença provoca a pessoa, no sentido, o que é que eu ando a fazer cá neste mundo? O que é que eu tenho feito? E isso leva a pessoa a refletir sobre si mesma, a pôr as coisas em ordem. E muitas vezes as pessoas exatamente aproveitam esse tempo como uma oportunidade para rever a sua própria vida. Portanto, não é apenas quando estão a morrer, de maneira nenhuma, quando estão na fase final.
Já falou de um enquadramento particular, que a assistência espiritual tem no contexto dos cuidados paliativos. Aconteceu-lhe já alguma vez ter encontrado um doente que lhe tenha pedido para morrer ou que tenha manifestado essa intenção? Como é que se lida com isso?
Às vezes acontece que os doentes dizem: eu desejo morrer, eu desejo partir, o sofrimento é muito, etc. Às vezes dizem isso: como é que eu consigo suportar isto, porque é que isto me aconteceu? Mas aquilo que acontece, a meu ver, na minha experiência, é que os doentes muitas vezes expressam isso não no sentido de desejarem a morte, mas no sentido de vencerem o sofrimento. E o que eles desejam é que, de facto, olhem para eles. São desabafos, muitas vezes, dos próprios doentes. Desejam que olhem para eles e os ajudem a debelar o sofrimento. Lhes deem, proporcionem mais conforto. E quando esse conforto aparece, quando eles percebem que não estão sós, que no momento final eles vão estar acompanhados, normalmente eles acalmam e sentem-se seguros até ao fim. O grande problema, muitas vezes, nos doentes é o ficar só, a solidão. E esse temor de ficar só, no fundo, acrescenta sofrimento ao próprio doente. Bem como não estar em paz interiormente, não é? Ou, às vezes, é necessário reconciliar com a família, é necessário para o doente ficar em paz, não é? Já me aconteceu uma vez, de facto, de um doente me dizer: falo com o meu médico para realizar em mim a eutanásia. Disse-me depois de umas primeiras vezes que eu fui à enfermaria, falava com outros doentes e ele virava-se ao contrário, cobria a cabeça, fingia estar a dormir. Eu passava sempre pela cama dele um bocadinho para lhe dizer, no fundo, quando quiseres eu estou aqui. E ele depois, em dada altura, quando eu entrei na porta, ele disse: reverendo, quero falar consigo. Ele era ateu. Tinha um assunto grave de saúde. E ele parecia-lhe que estava a ser abandonado, estava a ser esquecido ali no contexto hospitalar. E depois de conversarmos, porque é que ele queria eutanásia, os problemas que afetavam, as dificuldades, etc., houve uma intervenção a nível dos médicos, a nível de psiquiatria, e meu também ao nível da espiritualidade. Esse doente, que geralmente estava na cama, e não saía da cama, não falava com ninguém, começou a falar com outros, e a visitar até outros doentes, nunca mais pediu eutanásia. Depois acabou por morrer na sequência da intervenção cirúrgica. O problema era muito grave. Mas aquilo que, de facto, me tocou muito foi esse sair para fora desse desejo e de ser capaz até de visitar outros doentes.
A legalização da eutanásia está de novo na ordem do dia. Faz sentido para si insistir-se nesta questão quando foi chumbada na legislatura anterior?
Eu creio que não, não é? Eu creio que não faz sentido. No fundo, se fosse ao contrário. No fundo, eu creio que este é um assunto muito sério. E como é um assunto muito sério, devia ser levado mais a sério também, a meu ver, porque mexe com uma coisa que é paradigmática da própria civilização, que está assente no princípio não matarás, e que no fundo é fundamento da confiança mútua entre o cidadão e os médicos, o cidadão e a instituição hospitalar, até da própria civilização em si. Tornar um princípio ético que é geral privatizado, acho que é um bocado complicado, por um lado. Eu creio que era muito mais urgente, por exemplo, o criar cuidados continuados e cuidados paliativos para que as pessoas tivessem assistência, pudessem ser acompanhadas, pudesse o sofrimento ser debelado, inclusivamente ser acompanhadas até à morte, que lhes desse essas garantias, do que estarmos agora a meter o carro à frente dos bois, não é?
Essa aposta também passa por haver mais assistentes religiosos que acompanhem esse processo?
Também passa por aí. E a Igreja aqui tem de se empenhar muito. Um dos aspectos fundamentais dos cuidados paliativos é a assistência espiritual.
Disse recentemente que receava que o direito de pedir a morte se tornasse uma obrigação. É uma sociedade em que cada vez se fala menos sobre o fim da vida. Podem estar em causa os mais frágeis, os idosos, as pessoas com doença mental, por exemplo. Há esse risco.
Isto já acontece na Holanda, já acontece na Bélgica.
E temos de olhar para esses casos quando legislamos dentro de portas.
Eu creio que sim. Eu creio que é importante olhar para aquilo que está acontecendo em outros países. Eu acho que nós metemos às vezes a cabeça debaixo da areia. E é uma pena metermos a cabeça debaixo da areia. Esteve daí uma vez um senhor que ajudou na construção, na elaboração da lei da eutanásia na Bélgica, e que veio dizer que a melhor lei é não haver lei, porque, de facto, os problemas que estão a existir na Bélgica, no fundo, vão aparecer também. O problema não é de haver lei, o problema é depois como é que nós fazemos a lei.
E
ultrapassamos
a
lei, a aplicação da lei. Há leis que não aplicamos, mas há outras que se aplicam em exagero, não é?
Em Portugal existe um grupo interreligioso para a saúde que o ano passado assinou uma declaração conjunta que reuniu várias religiões presentes no país contra a eutanásia. Poderá este grupo tomar posição conjunta de novo?
Sim, este grupo já tomou posição, mas vai naturalmente reafirmar a posição que tomou, com certeza. Todos nós que pertencemos chegamos ao grupo, temos essa preocupação exatamente da afirmação da vida e do respeito pela pessoa.
É uma preocupação das várias religiões.
Uma preocupação das várias religiões, sim.
Nós estamos a emitir esta entrevista por menos de 2 semanas do Natal. Acredito que seja um tempo muito intenso para a vivência hospitalar.
O hospital é sensível às diferentes épocas do ano em que passamos, nomeadamente à época do Natal. Se há épocas ou se há momentos que mais marcam no hospital, por exemplo, a Páscoa não marca, mas o Natal sim. E o Natal sim, pelo seu contexto humano, pelo contexto da paz que anda à volta da ideia do Natal, da proximidade das pessoas, marca muito. E marca muito até porque, ao nível do hospital, nos diferentes serviços, em diferentes lugares, ou aparece o presépio, ou aparecem elementos ligados ao presépio. Aliás, os presépios começam a ser montados nos múltiplos serviços no início do Advento e só são desmontados depois do Natal, em muitos lugares do próprio hospital.
Isso tem uma influência positiva nos doentes, esses sinais de esperança que o Natal também traz?
Eu creio que sim, da minha percepção. Pelo menos ajuda-os a sentir esse calor, a sentir que há um elemento importante, este elemento da própria fé, da própria espiritualidade, e depois ajuda os próprios profissionais que vivem este mesmo ambiente e que os ajuda a passá-lo para a relação com os próprios doentes, não é? Existem depois as festas, que normalmente os serviços sempre celebram, e que no fundo traduz este ambiente de familiaridade, proximidade, e mesmo para os profissionais ajuda-os a sair fora do seu contexto um pouco, a refrescar, para estar com os próprios doentes de uma maneira mais fresca também.
E o Padre Fernando Sampaio, como é que vai passar o seu Natal este ano? Passa também com doentes, costuma fazer...
Às vezes vou passá-lo com a minha família, geralmente. Às vezes também passo com os doentes, naturalmente. Somos 2 padres no hospital e por isso revezámo-nos um pouco. Se há um que está numa época, outro que está noutra. Um que está no Ano Novo, outro que está no Natal, para dar a oportunidade também a estar com as famílias, não é?
Ter a experiência de estar nestes dias no hospital, sim, é muito diferente.
Estar nestes dias é bastante diferente, porque se sente o calor, a festividade, a alegria da proximidade, etc. Quando eu fui para o IPO, eu fui em novembro e passei o Natal com os doentes. Aliás, foi numa festa de Natal, num dos serviços que me deu uma oportunidade imensa para me fazer conhecer e que no fundo me abriu as portas do hospital, não é?
Muito bem, Padre Fernando Sampaio, muito obrigada
muito
por
obrigado.
Ter vindo conversar com a Renascença e com a Agência Eclésia. E um bom Natal.
Um bom Natal também para vós, um bom Natal para todos. Muito obrigado pela oportunidade que me deram.